E hoje a nossa conversa com o Toninho pode parecer engraçada, mas tem uma relação com a gente também. Na Inglaterra, no Reino Unido, pode faltar açougueiro para as festas de Natal. O que, que significa isso? Estou até brincando com o Toninho agora no WhatsApp. Será que vai faltar peru no Natal dos ingleses? Bom, a questão envolve migração, falta de mão de obra, que é coberta principalmente por imigrantes. Como os ingleses saíram do mercado comum europeu, da comunidade europeia, né? Eles agora estão precisando de trabalhadores. Mas enfim, quem vai conversar com a gente sobre isso é o Toninho. Toninho, é com você, meu amigo.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, a gente tem um mix de várias situações, né? Uma, o Brexit acabou tendo essa iniciativa, né? Uma restrição maior em relação a imigrantes. Também tivemos os lockdowns também, que impedem o fluxo de pessoas entre países. E quando a gente olha para essa situação econômica, né, a falta de um ativo muito importante, no caso mão de obra, a gente tem falta de produtos e, na sequência, também elevação de preço. Os ingleses estão passando por isso. Né, alguns países também na Europa, devido a essas assimetrias, né, de lockdowns, paradas de indústrias, tivemos também um reflexo no mercado internacional, acabam tendo esse resultado. Né. Ele é sempre, digamos, eu sempre vejo a situação, Gilson. A gente acabou de sair da lavoura com um caminhão de melancia. De vez em quando você vai ter que dar uma freadinha para acomodar as melancias.
Exatamente.
Né? A economia funciona dessa forma também. A gente tem aí atividades econômicas que pararam. Né? No Brasil a gente pode visualizar aí o setor automobilístico. Né? Tivemos falta de produção de equipamentos eletrônicos, né, de forma geral. E a indústria também teve que parar em alguns momentos até para atender para situações de distanciamento social, né? Então veja que essas assimetrias, né, elas vão agora se ajustando e o movimento sempre esperado, né, quando coloca um produto, a gente conhece muito bem a lei da oferta e demanda, elevação de preço. Então essas opções um pouco mais restritas agora também são reflexos aí de políticas econômicas tomadas por esses países ao longo desses últimos anos, mas também tem relação direta com a pandemia. Né? Então esse caminhão de melancia agora está no trecho, né, tá andando, e essas freadinhas vão ajeitar a carga, né, o que a gente espera nesse semestre e no semestre que vem também.
Porque tem uma espécie de represamento durante a pandemia, né? De certa forma, a gente teve em alguns setores um aumento do consumo, em outros uma redução, né? Aí você passa a ter uma demanda menor em alguns setores e você vai tendo uma produção que vai se acomodando, reduzindo, aí de repente você tem essa avalanche de consumo de novo. Demora um pouco para você... É que nem motor de carro, né? Você desliga e ele continua quente. Aí na hora que você liga novamente, depois de algum tempo, tem que esquentar porque ele está frio. Mais ou menos isso, né?
Exatamente, Justo. Você traduziu bem aí a movimentação econômica. O que a gente tem que pensar também, que dentro dessas situações que agora se tornam um pouco mais visíveis, né? A gente também tem que pensar em políticas econômicas de longo prazo, né? Nós tivemos agora a elevação do preço dos combustíveis, reflexo da alta carga tributária, alto preço do petróleo internacional e taxa de câmbio. Então, esses três fatores se configuraram na mesma proporção. E trouxe à tona uma discussão que a gente vem fazendo há muito tempo, né, que é a alta carga de impostos sobre bens em que há um consumo periódico. Então, a gente tem aí combustíveis, temos também bens administrados, água e energia, entre outros ativos, e é que a gente agora começa a discutir carga tributária no Brasil, né, mas ao longo do tempo isso não foi tão evidente, dado que a gente não tinha esses três vetores sendo conjugados na mesma proporção, câmbio, impostos e também preço internacional, né? Então, agora a economia ela tem essas chacoalhadas, né? E a gente tem que pensar em resolver o problema, né, pontualmente, mas não deixar de vista aí tentar resolver esse problema no longo prazo. No caso dos combustíveis, uma solução óbvia que a gente tem que trabalhar é a produção de energia renovável, e o Brasil tem que ter um expoente, um país que não tem falta de energia, pelo contrário, né, que tem sobra, inclusive com preços competitivos. Acho que esse é um ativo que a gente vai trabalhar aí no desenvolvimento, vai ser o motor da promoção do desenvolvimento do Brasil nos próximos anos. Mas para isso, né, a gente não pode altamente tributar a energia elétrica, principalmente a fotovoltaica, pelo contrário, a gente tem que incentivar a produção local e de pequenas quantidades para que a gente não tenha um lockdown, no caso, aí, uma falta de energia generalizada.
O que é engraçado na economia, Toninho, quando a gente fala, por exemplo, essa questão dos ingleses estão precisando de açougueiros, você fala, pô, coisa engraçada, jamais imaginei isso. A gente tem no Brasil essa questão, claro, tem a crise hídrica, né? Podemos até culpar a questão do planejamento, mas existe também uma situação que é a falta de chuva. E nós temos essas variáveis que a pandemia trouxe, né? A suspensão de alguns setores, alguns aprofundando mais em crise por falta de demanda, eventos, por exemplo, hotelaria, depois você teve outros setores com mercados que também aqueceu, né? É que a gente trabalha sempre com a economia naquela média geral, né? A gente esquece de entender que a economia tem seus fluxos, às vezes sazonais, situações contextuais, né? E a gente quer traduzir a economia como uma constante, né? E ela não é essa constante sempre, né?
Exatamente. O Brasil, inclusive, aprendeu a viver mais no caos do que na tranquilidade. Para nós, o caos é a tranquilidade, né? Toda vez que a gente está tranquilo, talvez não esteja em equilíbrio, né? E essas situações sazonais, a gente tem uma produção agrícola que afeta diretamente a nossa indústria e o consumo final, também se reflete nessa variação de preço. Temos a questão logística também que precisa ser trabalhada, né? A gente tem lá o algodão sendo produzido no Mato Grosso, o Parque Fabril de produção de fios, Santa Catarina e Paraná, e a venda final de roupa hoje está muito alocada São Paulo e Goiás. Então veja que a travessia desses insumos do país e também uma alta participação no mercado chinês também tem, né, reflexo sobre o preço final e somada à carga tributária. Então a gente se configura aí pensando em políticas de longo prazo, tanto no ambiente sazonal e pontual devido a essas questões que a gente discute sempre, mas também situações estruturais aí que precisam de algumas décadas para serem dissolvidas, né? Então por isso que às vezes a gente percebe que essa situação um pouco mais complexa, né, política econômica, institucional, também é reflexo das nossas costuras aí, organizacionais do país, né?
Meu caro Toninho, valeu a conversa, bom fim de semana para você, a gente se fala na semana que vem.
Muito obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos, um excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho, JR Toninho, no Instagram. E você pode mandar um e-mail para ele, economiainfoco@cbnmaringá.com.br.